A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Estamos de volta com a nossa revista eletrônica semanal com entrevistas, informações gerais do esporte, comentários, as melhores histórias das Copas e a lembrança do aniversário de um ídolo da torcida do Ceará Sporting Clube. Lembra-se dele? Adilson Cândido de Souza, o ex-goleiro Adilson Paredão, faz 45 anos neste domingo. Mineiro de Guaxupé, Adilson chegou ao Ceará em 2004. No Alvinegro de Porangabuçu, permaneceu por 8 anos e conquistou 3 títulos estaduais, 2006, 2011 e 2012. Adilson Paredão pendurou as luvas em 2014, no Santo André, São Paulo. O jogo é amistoso, mas importante para as duas equipes. Pela primeira vez, em Fortaleza, dois times da cidade realizam uma partida de futebol americano. Ceará Caçadores e Roma Gladiadores se enfrentam às 16 horas deste domingo no estádio Presidente Vargas. Para o presidente do Ceará Caçadores, Bruno Rocha, o futebol americano oferece atrativos aos torcedores.
A pessoa que está no estádio, ela se sente muito confortável, porque ela está no estádio, ela está num ambiente muito familiar, tem muitas crianças, muitas famílias, pessoas torcendo com alegria, sem nenhuma confusão.
O head coach dos Gladiadores, Francis Oliveira, promete um amistoso levado a sério.
Nós nos preparamos praticamente. Creio que o Ceará Caçadores está se preparando já para a Superliga, então já vai vir com uma aplicação de táticas para ver se pode ser usada durante a competição da Superliga. Vai ser um jogo bem emocionante, porque os times estão se preparando para isso.
Escândalo no taekwondo brasileiro. Mais de R$1 milhão desviado e os atletas mendigando ajuda. Fábio Ronin.
Por vários anos, a gente teve casos, atletas nossos foram para competições internacionais, na seleção brasileira de base, e que tiveram que os atletas terem que correr atrás de recursos para poder viajar.
Automobilismo sem polêmicas e com novidades. Robério Lessa.
Tem estreia da nova categoria dos caminhões do Brasil, com os brutos a toda velocidade.
Operação Lava Jato aqui no Brasil. Operação Jules Rimet lá na Espanha. Mas a bola segue rolando. Fernando Graziani.
Os próximos desafios de Fortaleza e Ceará no Campeonato Brasileiro e muita Libertadores aqui no nosso bate-papo.
O colunista Marcelo Romano está de olho nos atletas olímpicos brasileiros.
Começa nesta segunda-feira na Alemanha o Campeonato Mundial Individual e de Duplas de Tênis de Mesa. Brasil na expectativa de uma boa campanha com Hugo Calderano.
O Roma Gladiadores vai disputar a Liga Nacional, que dá acesso ao Brasil Futebol Americano. O Ceará Caçadores vai disputar a primeira divisão do Brasil Futebol Americano. Os Gladiadores também querem o acesso e já realizaram um jogo amistoso mês passado em São Luís do Maranhão contra o Tupinambás. Os Caçadores ainda não jogaram este ano. As duas equipes prometem um encontro interessante na tarde desse domingo no estádio Presidente Vargas, no bairro do Benfica, com guloseimas para a criançada, animação da torcida e tática afinada em campo. Convidamos representantes das duas agremiações para que falem sobre o jogo e os bastidores lá no PV. Bruno Rocha, pelo Ceará Caçadores, e Francis Oliveira, pelo Roma Gladiadores.
Entrevista.
Vamos começar essa conversa com o presidente do Ceará Caçadores, Bruno Rocha, que nos fala da importância desse amistoso. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Lacerda. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer falar com vocês mais uma vez aqui para falar sobre o nosso esporte de futebol americano e sobre os caçadores. O amistoso de hoje contra os gladiadores é um ótimo jogo para a gente testar o que vem sendo feito na pré-temporada. Então os treinadores, os jogadores têm uma oportunidade de testar tudo que a gente vem treinando numa situação real de jogo. Então é um teste fundamental para a gente ir preparado para a temporada. E no extra-campo esse jogo tem uma importância muito grande também, Lacerda, porque é o primeiro jogo entre as duas equipes de Fortaleza. Os caçadores e os gladiadores são os dois representantes do Ceará no cenário nacional. Os caçadores disputam a BFA, que é Brasil Futebol Americano, que é o campeonato de elite futebol americano nacional, e os gladiadores disputam a Liga Nacional, que é o campeonato que dá acesso à BFA. Então nós somos representados aí nas duas divisões do campeonato nacional, e os dois times cearenses estão buscando aí se preparar para depois trazer esse campeonato para perto do nosso público, para a gente poder competir pela nossa cidade e pelo nosso estado. Nós, os gladiadores, sempre trabalhamos em conjunto pelo crescimento do esporte, a gente nunca teve nenhum problema de rivalidade, muito pelo contrário, a gente sempre está trabalhando junto e colocar as duas torcidas no estádio, fazer esse belo evento que a gente está preparando para fazer hoje à tarde, vai ser a cereja do bolo aí dessa parceria que a gente já tem há alguns anos.
Vou dividir então em duas etapas. Primeiro, dentro de campo, o Ceará Caçadores apresenta alguma novidade para essa temporada?
Para essa temporada a gente conta com o reforço do americano que já teve com a gente no ano passado, o Telon, um recebedor, nos ajudou a chegar à final do Campeonato Nordestino e ele está de volta aqui com a gente desde março, trabalhando. Esse ano a gente conta com ele também. A gente tem reforços de alguns atletas que estão vindo de outros estados para jogar, que treinavam antes na equipe de Mossoró, e a gente conta com a volta de boa parte do elenco do ano passado, então os veteranos aí que o pessoal já conhece estão no gás para conseguir trazer esse campeonato para cá. E para finalizar, a gente tem os novatos que entraram esse ano, que já estão contribuindo, já estão fazendo seu papel nos treinos, buscando uma vaga aí nos times titulares aí de ataque, defesa, times especiais. Então a gente tem esses componentes aí dos nossos veteranos, os novatos e alguns reforços vindo de fora aí.
Bruno Rocha, vocês há pouco fizeram uma convocação para observar novos valores para o time de desenvolvimento. Qual foi o resultado dessa convocação, Bruno?
Lacerda, ótima pergunta, cara. Isso é uma coisa fundamental para a gente, que é fomentar a base do esporte. Nenhum esporte ele vive só de categoria principal, só de um time. Precisa ter uma base por baixo. Então a gente vinha alguns anos ensaiando já esse projeto. A gente conseguiu colocar ele para rodar esse ano. Estamos trabalhando aí com a equipe de desenvolvimento, que é basicamente uma equipe de categoria de base do Ceará Caçadores. Eles têm uma comissão técnica própria, treinam num horário diferente do time principal. E os treinos deles são todos voltados para pegar o fundamento do esporte, para daqui a 1, 2 anos a gente conseguir usar essa galera no time principal e já contar com atletas preparados. Diferente de um novato que entra hoje no time principal cru, sem ter uma base, esses caras daqui a uns anos vão entrar já sabendo do futebol americano, já tendo um know-how, então vão conseguir contribuir mais rapidamente e muito melhor. Então é uma oportunidade muito boa para nós, do time, e também para o pessoal que quer jogar futebol americano, porque é mais uma porta aberta. A gente conseguiu dar start nesse projeto porque viu que tem uma demanda muito grande por pessoas querendo fazer parte do time, querendo jogar futebol americano. Então esse projeto de desenvolvimento aí é um dos nossos grandes projetos para esse ano de 2017, como projeto inicial. E pelo que eu estou vendo até agora, nesses primeiros 6 meses está um sucesso. Recentemente a gente fez uma nova seletiva para complementar a que a gente já tinha feito em janeiro. Não posso adiantar muito, mas acredito que no segundo semestre tenha mais uma janelinha aí para quem quiser entrar, viu, Lacerda? Já fica aí de formação em primeira mão aí no segundo semestre. A gente deve conseguir trazer mais gente para dentro desse time de desenvolvimento.
Que bom. E fora de campo, como é que vocês estão conseguindo arrebanhar tantos torcedores, uma média de 1.500 torcedores nos jogos da temporada passada? E eu não sei se vai ser assim ou vocês vão aumentar essa média nessa temporada. Como é que é esse trabalho, Bruno?
Para a gente conseguir trazer o público para perto do esporte, tem algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas é a gente trabalhar com os atletas. Então o atleta é o cara que vai chegar na faculdade, no trabalho, na escola e vai divulgar o time com orgulho, vai convidar seus amigos. Isso aí a gente faz já há alguns anos. A base do nosso público, até uns 3 anos atrás, era formada de familiares, parentes mais próximos e amigos mais próximos dos atletas. Isso aí foi o primeiro trabalho que a gente fez. Depois disso, a gente conseguiu, fechando parcerias, conseguindo contar com o apoio da mídia local, que temos apoiado bastante, conseguindo levar os nossos jogos para o Presidente Vargas, a gente conseguiu expandir para um público que não necessariamente é conhecido direto dos atletas. Hoje a gente tem um público, como você bem falou aí, com uma média de 1.500 pessoas por jogo no ano passado. Passamos dos 3 mil na final do Nordeste do ano passado, que foi um público excelente. E com certeza essa galera não é só aquele conhecido do atleta e do treinador, são pessoas que gostam do futebol americano, passaram a torcer pelos Caçadores. Eu recebo depoimentos de vez em quando de alguns torcedores, que aquelas pessoas que a gente não conhece, ninguém do time conhece. A gente vê na rua e não é parente de ninguém, é só um cara que é torcedor realmente do Ceará Caçadores. Ele gostou do futebol americano, se identificou com o time e vai pro estádio nos apoiar. Pra gente conseguir isso aí, a gente, além de ter um jogo muito interessante, o futebol americano, pra quem conhece, para quem vence aquela barreira do preconceito, de achar que não é um esporte legal e vai tentar entender, a pessoa gosta muito. Mas além disso, a gente sempre proporciona ótimos eventos, Lacerda. Do lado de fora, a pessoa que está no estádio, ela se sente muito confortável. Ela está num ambiente muito familiar, tem muitas crianças, muitas famílias, pessoas torcendo com alegria, sem nenhuma confusão. Então, assim, só o dia das pessoas poderem estar no estádio com essas condições já é favorável para eles. A gente coloca também DJ para fazer uma animação, nosso mascote brinca com a torcida, tem uma pessoa, um narrador especializado em explicar o que está acontecendo no jogo, ele interage com a torcida, então o torcedor se sente bem recebido dentro do estádio.
Bruno Rocha, presidente do Ceará Caçadores, e para terminarmos, estraga a grama do estádio uma partida de futebol americano, é mito ou verdade?
Ótima colocação, Lacerda, isso é um mito. Longe de mim ser um conhecedor técnico e científico disso, mas pela experiência desses últimos 10 anos, sou um dos dirigentes nível nacional também, converso com times de todos os lugares. O futebol americano não estraga a grama. O futebol americano, como qualquer esporte que você fizer sobre a grama, ele vai desgastar o gramado, é óbvio. Se você colocar um time de futebol para jogar 7 vezes por semana no gramado, não tem gramado que aguente. Mas, assim, a gente pode até comprovar por fotos, por vídeos, por depoimento de pessoas que trabalham com o gramado do Presidente Vargas. Já estamos indo para o terceiro ano jogando lá e nunca tivemos nenhum problema com o gramado de lá. Nunca causamos nenhum problema, isso responde mais diretamente à sua pergunta. O futebol americano é um esporte, assim como outros, que exige muita força, muita disposição, são vários atletas correndo pelo campo. Mas até hoje a gente não teve nenhum relato aqui, nem no Presidente Vargas, nem no Murilão, que era o estádio que nos recebia antes, na Messejana. Nunca tivemos nenhum problema com o gramado. E outros lugares do Brasil, eu posso afirmar com certeza também que isso não acontece. Várias pessoas têm esse mito na cabeça, acham que estraga, ou alguém que quer o estádio acaba falando, não ceda não, porque o pessoal vai estragar o gramado. Mas quem conhece, quem acompanha como você, quem não tem preconceitos, está sempre por perto acompanhando e vê que é um esporte que, como qualquer outro, traz diversão, traz entretenimento para o público, e isso é o que mais importa para todo mundo.
Valeu então, Bruno Rocha. Boa sorte ao Ceará Caçadores no jogo daqui a pouco no PV.
Muito obrigado, Aceda. Agradecer mais uma vez a sua abertura do seu programa aí para a gente e contamos com a sua presença mais tarde no jogo.
Saímos dessa conversa com o presidente do Ceará Caçadores, Bruno Rocha, e vamos conversar com o head coach do Roma Gladiadores, Francis Oliveira. Qual é a importância desse jogo amistoso daqui a pouco no PV? Francis, bom dia.
Muito bom dia. Bom, esse jogo tem uma importância tremenda, primeiro porque é uma preparação para a Liga Nacional, a competição na qual a gente participa. Para a gente também estar analisando todos os níveis dos nossos setores da nossa equipe, é o que a gente vai poder ajustar para competir na Liga. Esse jogo, além de ser tanto importante para a gente ver os níveis do nosso setor, para a gente fazer os ajustes, também é importante para que a gente consiga estar fomentando mais a torcida cearense para o futebol americano, que já vem num crescimento constante desde as últimas duas edições aí da Superliga e da Liga Nacional.
Você já realizou um amistoso esse ano, né? Leva vantagem sobre os Caçadores que não realizaram nenhum jogo amistoso ainda, é isso ou não?
Sim, a gente já vem preparando desde o final do ano passado, assim que terminou a competição da Liga, nós já viemos já nos preparando, conseguimos agora nesse primeiro amistoso já dar uma filtrada naquilo que é de maior erro que a nossa equipe vinha cometendo, tanto do ano passado, né, e para também para já fazer as correções para a Liga desse ano. A gente entra com essa vantagem, já poder ter feito ajustes, mas essa vantagem, vamos dizer assim, que seja irrelevante, até porque a gente vai jogar com um time que foi finalista da Superliga do ano passado, um time bastante competitivo.
Você admitiria, então, que a equipe Caçadores é uma equipe bem mais qualificada que a sua, Gladiadores?
A gente pode falar de níveis, porque o time como será Caçadores, que tem atletas que já são do futebol americano há muitos anos, tem bastante experiência, que jogaram agora a Superliga e semifinalista, com certeza é uma equipe com um nível bem acima do nosso, a gente não pode fugir disso. Mas é para isso que serve o amistoso, é para a gente exatamente dar uma verificada se o nosso nível também está chegando próximo deles ou se o deles não está baixando, né? Então, isso serve como um termômetro para as duas equipes.
Qual será o nível do jogo que nós podemos pintar aqui no imaginário, Francis?
Futebol americano, como todo mundo sabe, é tático. A força está ali para saliar o tático, mas todas as equipes têm um nível tático muito alto, porque se você não tiver um nível tático, você praticamente não vai fazer quase nada em campo. Nós nos preparamos taticamente, creio que o Ceará Caçador está se preparando já para a Superliga com uma aplicação de táticas para ver se pode ser usada durante a competição da Superliga. Vai ser um jogo bem emocionante, porque os times estão se preparando para isso.
O que é que faz a diferença, mesmo sendo um jogo amistoso como esse, com duas equipes de níveis diferentes, o que é que pode fazer a diferença, Francis?
O futebol americano, no geral, independente do nível das equipes, é a quantidade de erros que as equipes tendem a cometer. Quanto menor o número de erros, maior a possibilidade de você ter resultados positivos. Então, independente do nível, se o Ceará Caçadores tiver um grande número de erros, que vão ficar, talvez não uma derrota, mas a não conseguir fazer muitos avanços e pontuar, entendeu? Isso acontece a mesma coisa com a gente. Se o Roma Gladiadores cometer muitos erros, há essa possibilidade de a gente não avançar muito nas jogadas.
Seu time apresenta alguma novidade ou não?
A nossa novidade, na verdade, assim, já vinha sendo divulgado nas redes sociais aí, que é a integração de novos atletas, alguns que vieram até do Ceará Caçadores, e comissão técnica. A equipe vem com alguns atletas que não tiveram o ano passado. Nós fizemos o tryout e conseguimos já filtrar possíveis atletas que já vão poder jogar agora nesse amistoso para a gente ver qual nível ele se encontra até chegar na competição.
Ok, então. Desejamos uma boa sorte para o seu time e uma boa partida daqui a pouco, 16h no PV.
Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade. Já já o grande espetáculo está aí para todos.
Esse é o head coach dos Gladiadores, Francis Oliveira, que corresponde no futebol ao técnico, ao treinador. Bom jogo, hein, Francis?
Valeu, obrigado, pessoal.
Ceará Caçadores e Roma Gladiadores jogam às 16 horas no estádio Presidente Vargas. Quer saber mais alguma coisa? Vai lá conferir. Deu flagra no Taekwondo. Hoje tem MMA. Tristeza e alegria nas pistas. Depois do intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte. Denuncie.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro pediu o bloqueio dos bens dos suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas destinadas aos atletas e federações estaduais filiados à Confederação Brasileira de Taekwondo. O desvio chega a R$1.375.000. Entre os envolvidos está o ex-presidente da CBTKD, Carlos Fernandes, afastado após uma decisão judicial. Ele também é acusado de fraudes em licitações para a compra de materiais esportivos e equipamentos utilizados no sistema de video replay durante as principais competições nacionais.
A propósito,
o novo presidente da CBTKD, Júnior Maciel, tenta reorganizar a entidade para participar do Mundial de Taekwondo no dia 24 de junho, na Coreia do Sul. Enquanto isso, vamos ouvir o que pensa o presidente da Federação Cearense de Taekwondo, Fábio Ronin. Bom dia, Ronin.
Bom dia, Lacerda. Assim, infelizmente, a federação foi muito prejudicada nesses anos. Até porque teve muita coisa que era tratada debaixo dos panos, mas posso dizer assim. A gente não sabia até então que tinha prestação de conta atrasada desde 2014 com o COB. Outra coisa dessas denúncias contra ele em relação à questão do equipamento eletrônico, que foi passado na época, que era um projeto para dividir em duas partes, 15 federações iriam receber, depois iam receber as outras. Só que essa questão dos escândalos e a questão da denúncia contra ele, e todo esse processo, acarretou que parte das federações do Brasil não receberam esse equipamento eletrônico, né? O Ceará não recebeu. A federação conseguiu tatames e esse equipamento de colete através de patrocínio, através do trabalho que a federação desenvolve aqui no estado. Teve novas eleições, a gente espera que a nova gestão consiga colocar a confederação nos trilhos, mas é um desafio grande para a nova gestão, até porque a confederação pagava mais de R$20 mil de aluguel de sala, tendo no mesmo prédio salas mais baratas. Então, assim, tem várias coisas que aconteciam que, infelizmente, era apresentado às próprias federações um outro panorama da coisa. Depois de tudo isso que veio à tona, a gente descobriu que vinha verba do Comitê Olímpico para eventos nacionais. Você quer sediar uma competição aqui no Ceará, a federação ela faz um pedido formal, ela paga uma chancela, que era de R$30 mil, para sediar o evento, e ela tinha parte das despesas todas que tinha que fazer o evento, né? Você pagava a chancela, parte dos custos de arbitragem, de equipamento, tudo vinha para o custo da federação. Depois a gente descobre que existia verba para competição. É muito dinheiro e a gente vê que o recurso não chega para aquilo que é destinado, que é o atleta, que é os praticantes. Por vários anos, os atletas nossos foram para competições internacionais, na seleção brasileira de base, e os atletas terem que correr atrás de recurso para poder viajar. Eu mesmo tive que ajudar a nossa atleta Daiane, que conseguiu ser campeã sul-americana no cadete, para o sul-americano. Aí você vê a mesma seleção tendo que comprar o agasalho, sabendo que tem uma marca que patrocinava a confederação. Infelizmente, o que está acontecendo agora, de certa forma, é uma lição para todos nós, não só do taekwondo, mas todos os esportes, que a gente fique mais atento a esse tipo de coisa. E eu creio que, ao longo prazo, acho que o taekwondo e os outros esportes que estão passando por isso vai sair mais fortalecido. Se Deus quiser, a gente vai conquistar mais resultados. O taekwondo brasileiro vai trazer mais resultados, medalhas. E obrigado, meu amigo.
Atualizando.
Fluminense do Rio representa o Brasil no programa Futebol pela Amizade da Gazprom na Rússia. A companhia russa de energia Gazprom, parceira oficial da FIFA e da Copa do Mundo 2018, desenvolve o futebol juvenil, promove a tolerância, o respeito às diferenças culturais e às nacionalidades entre jovens de todo o mundo. Os valores do programa incluem amizade, igualdade, justiça, saúde, paz, dedicação, vitória, tradição e honra. O Fluminense enviará para São Petersburgo, durante a Copa das Confederações 2017, um técnico e o jovem Juan de Assis, de 12 anos, atleta da categoria de base. A quinta temporada da F4 será encerrada no jogo final das Confederações, na Arena Zenit, em São Petersburgo, com representantes de 64 países da América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa e África.
Amadorismo.
Selfa, Central Única de Futebol Amador do Ceará. Primeira Copa Márcio Silva de Futebol 2017. Campo do Paysandu, no Itaperi. Coordenação de Estênio Marinho e Edilson Aguiar. Resultados da nona rodada: Novo Bahia 1, Guerreiros de Cristo 0, Juventus e Náutico 0-0, Criciúma 1, APEC JW 0, Brasil Novo 1, Os Moleques 3, Borussia 1, Novo Uirapuru 0. O Náutico é líder com 23 pontos. Quinto Campeonato Society Cinquentão de Futebol da Petrobras 2017. Coordenação José Alves, retransmitindo o programa no Clube da Petrobras, na Praia do Futuro. Primeira rodada: Barcelona do Vila União 3, Rost da Petrobras 3, Cruzeiro do Pio 12 1, Silveira Mota do Cambeba 2, OAB Ceará 2, Lagoa Redonda 3, Piedade do Dio 0, Ipiranga da Serrinha 0. Primeira Copa Aberta de Djalminha de Futebol, quinta rodada: Aerolândia 1, Maguari 2, Divino do Castelão 1, Itamaraty 2, Retex do Castelão 0, Bola Cheia do Lagamar 2, Juventus e Barcelona do Bibi 2-2, Constelação e Casa da Aldeota 2-2. Três jogos estão atrasados: São Raimundo e Curitiba, Constelação e Maguari, Divino e Barcelona. Liga Caucaiense de Futebol, sétima edição da Copa de Seleções. Amplaque 2, Lusa 1, Adema e Guajiru 1-1, Lema e Caec 2-2, ADJ 0, Garrote 3. Próxima rodada: Ademax e ADJ, Guajiru e AEFAC, Caec e Metro Inter, Garotex e Amplaque. Amistosos desse domingo: Beira Rio do Tapuí e Novo Esporte do Edson Queiroz, Ponte Preta do Jabuti e Novo Holanda do Edson Queiroz, Cidade de Guanacés e Miller do Pio 12, Beira Rio da Prainha e Guarani do João 23, Clássico no Dias Macedo, Social e Noturno, 11 Marítimos do Pio 12 e Pinto Bandeira do Centro, Internacional da Água Fria e Santa Cruz do Urologista, Chapecoense de Messejana e Sara da Serrinha, Novo Estrela da Lagoa Redonda e 11 da Vila do Edson Queiroz, 1º de Maio do Parque Veras e Novo Real do Quintino Cunha, América do Parque Veras e Palmeiras do Conjunto Esperança, Ipu Mazagão de Calcaia e 11 Veloz do Presidente Kennedy, Pajussara do Garrote e OS Panelas do Aratuí, Misto da Pajussara e Fortalezinha do Bom Jardim, União Bandeirantes de Messejana e Assunção de Armando da Barra do Ceará.
Lutas.
Alexander Gustafsson versus Glover Teixeira. É o combate que abre o card principal do UFC às 14 horas de Brasília, desse domingo, em Estocolmo, na Suécia. O peso meio pesado brasileiro Glover, 37 anos, atual número 3 do ranking da categoria, vem de vitória por decisão dos juízes contra Jared Cannonier em fevereiro deste ano. O sueco Gustafsson, 30 anos, atual número 2 do mundo, também vem de vitória sobre Jan Blachowicz em setembro de 2016.
Auto velocidade.
Ironia do destino, um absurdo. Ex-campeão da MotoGP, Nick Hayden, morre depois de ter sido atropelado. O americano ficou internado durante 5 dias no Hospital Bufalini, em Cesena, na Itália, mas não resistiu aos ferimentos e morreu aos 35 anos. Rick Hayden foi atropelado por um carro no último dia 17, quando fazia treinamento físico montado em uma bicicleta em Rimini. Campeão do Mundial de Moto Velocidade em 2006, Hayden competia no Mundial de Superbike pela equipe Red Bull Honda. Em 2002, Hayden se tornou o piloto mais novo a ganhar o título da AMA Superbike, passo decisivo para chegar à MotoGP. Fora essa notícia triste, hoje é dia de novidades. Não é isso, Roberto Lessa?
Olá, amigos do esporte além da emoção. Este domingo de agenda cheia no motociclismo, no automobilismo. Já está rolando o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, a corrida da Tríplice Coroa, juntamente com as 500 milhas de Indianápolis e com as 24 horas de Le Mans, são as três mais importantes corridas do mundo. Esse GP promete ser mais uma briga entre Ferrari e Mercedes neste campeonato mundial, que está dando o que falar. De volta às disputas à Fórmula 1. E à tarde tem estreia da nova categoria dos caminhões do Brasil, com os Brutos a toda velocidade. Do grupo dissidente da Fórmula Truck, que manteve seu campeonato, infelizmente esvaziado com 9 pilotos apenas, a Copa Truck realiza hoje em Goiânia, à tarde, sua primeira rodada dupla. São 20 pilotos confirmados no grid, grande parte desses pilotos vindos da Fórmula Truck. Vai ser interessante ver esse campeonato, porque ele chega com muita força, com muita organização, ou seja, o grupo dissidente da Neuza Navarro Félix, ela que administra a Fórmula Truck, o grupo está apostando alto. E hoje também é dia da segunda etapa do Superbike Brasil. Ao longo de todo o dia, no autódromo José Carlos Patti Interlagos, em São Paulo, 10 categorias vão se revezar na pista do maior palco da velocidade brasileira. Superbike Brasil é o campeonato que reúne o maior número de pilotos das Américas. E para fechar o dia da velocidade, tem 500 milhas de Indianápolis também na tarde de hoje. E toda a expectativa em torno dele, o espanhol Fernando Alonso. A pole position ficou com Scott Dixon, ele que é companheiro de Tony Canaan. Na segunda colocação, Ed Carpenter. E em terceiro, Alexander Rossi vão abrir o grid na primeira fila. Na segunda fila, tem Takuma Sato, japonês voador, Fernando Alonso e J.R. Hildebrand. O brasileiro Tony Canaan foi o brasileiro mais bem classificado. Ele abre a terceira fila na sétima colocação, ao lado de Marco Andretti e de Will Power. Na classificação, os carros com motor Honda e o kit aerodinâmico da Honda foram bem melhor, tiveram um melhor desempenho do que os da Chevrolet. Agora vamos ver se na corrida isso vai permanecer. Robério Lessa para o Esporte Além da Emoção.
Depois do intervalo, tiro esportivo, medalhas lá fora e o debate pela cerveja.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
O plástico leva mais de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Se os colonizadores do Brasil tivessem saquinhos plásticos, até hoje estaríamos convivendo com o lixo deles. Deixe uma boa herança. Pense, cuide, consuma, sem consumir o mundo em que você vive. Uma campanha do Instituto Acatu pelo Consumo Consciente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Fortaleza recebe o 47º Campeonato Norte e Nordeste de Tiro Esportivo. A competição termina nesse domingo no Clube de Tiro Gun House, no Ancuri, em Itaitinga. Também acontece a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Carabina, Pistola e Rifle 2017, em 45 clubes espalhados nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O presidente da Federação Cearense de Tiro Esportivo, Tenente Francisco Xavier, nos mandou um convite e uma mensagem aos amantes da modalidade. Obrigado, Tenente Xavier. Bom dia.
Bom dia, Jotinha. É com grande satisfação que eu convido os amigos do estado do Ceará, esportistas, para vir aqui no nosso clube de tiro Gun House, participar conosco aqui do nosso último dia dessa atividade, 47º Campeonato Norte e Nordeste de Tiro Esportivo. Uma maravilha. As pessoas vão entender, vão participar conosco aqui de uma atividade extremamente agradável. Conto com vocês, sua equipe aí de trabalho do esporte que sempre tem conduzido e alavancado o cenário esportivo do estado do Ceará. Não só o tiro, mas em todas as modalidades. Forte abraço.
Conexão Esportiva.
O nosso colunista Marcelo Romano acompanha os atletas olímpicos brasileiros rumo a Tóquio 2020. Amanhã tem tênis de mesa. Esta semana, os brasileiros brilharam no Mundial de Judô da Rússia. Romano tem os detalhes.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. Eu vou falar agora sobre o judô. O Brasil levou 18 atletas para competir no Grand Slam da Rússia e 6 acabaram conquistando medalhas. 2 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Vários medalhistas mundiais e olímpicos dos principais países estiveram na disputa. No quadro de medalhas, o Brasil fechou em terceiro lugar, atrás apenas de Japão e Rússia. Os dois principais destaques foram Davi Moura e Érica Miranda. Davi Moura, atleta da categoria acima de 100 quilos, ficou fora da Olimpíada Rio 2016 por muito pouco. A Confederação Brasileira de Judô acabou optando por Rafael Silva, que terminou conquistando seu segundo bronze olímpico na carreira. Na Rússia, Davi Moura conseguiu o seu primeiro grande resultado neste ciclo olímpico. Ele superou 4 adversários para chegar ao ouro, incluindo cabeça de chave Andrei Volkov. Na final, Davi bateu o georgiano Levani Mativili. Érica Miranda, uma das mais vitoriosas atletas da seleção brasileira na última década, chegou ao seu primeiro título importante neste ciclo olímpico na categoria dos 52 quilos. Ela também venceu 4 lutas até atingir ao ouro. A luta mais difícil foi diante da russa Natalia Kuziutina, medalhista de bronze na Rio 2016. As pratas do Brasil vieram com 2 homens, Charles Shibana nos 66 quilos e Marcelo Contini nos 73. Marcelo Contini deve ganhar a titularidade nesta categoria após a boa atuação na Rússia. As medalhas de bronze do Brasil vieram com 2 mulheres, a campeã olímpica Rafaela Silva nos 57 quilos e com Mariana Silva nos 63 quilos.
Tênis.
Começa nesta segunda-feira na Alemanha o Campeonato Mundial Individual e de Duplas de Tênis de Mesa, que é realizado a cada 2 anos. O Brasil tem 8 atletas inscritos, 5 no masculino e 3 no feminino. No masculino, a grande expectativa é pela participação de Hugo Calderano. Depois de ficar entre os 16 melhores na Olimpíada Rio 2016, a expectativa é que ele consiga repetir o resultado agora na Alemanha. Calderano é o atual 25º do ranking. O Mundial, vale destacar, é mais difícil do que a Olimpíada, porque a China e outras potências como Japão, Coreia do Sul, França, Rússia e Alemanha podem inscrever até 5 atletas na disputa individual. O sorteio deve acabar definindo as chances de Hugo Calderano. Se não cruzar com nenhum chinês até as oitavas de finais, pode terminar entre os 16 melhores. Os outros brasileiros inscritos para o torneio individual são os experientes Kazuo Matsumoto e Gustavo Tsuboi e as revelações Victor Ishii e Eric Jolt. Kazuo e Tsuboi podem entrar direto na chave principal, mas Jolt e Ishii precisarão disputar uma fase preliminar. No total, são 336 atletas inscritos no masculino. Os favoritos aos 4 primeiros lugares são sempre os chineses. A equipe chinesa terá o campeão olímpico e atual campeão mundial Ma Long, o vice-campeão olímpico Ji Kezhang e mais o número 3 do ranking Xu Xin. Alguns mesatenistas que podem incomodar os chineses são os alemães Timo Boll e Dmitry Ovtcharov e o japonês Ju Mizutani, bronze na Rio 2016. No feminino, o Brasil terá suas 3 atletas olímpicas, Guilin, Bruna Takahashi e Caroline Kumahara. O objetivo é tentar, pelo menos, que uma delas termine entre as 64 melhores. A chave feminina tem 274 inscritas e o favoritismo também é da China. Jing Ning, atual campeã olímpica, e Liu Xiwen, vice-campeã nos 2 últimos mundiais, estarão na disputa. A número 4 do ranking mundial, Tian Wei Feng, de Singapura, e a japonesa Kazumi Ishikawa são as principais ameaças ao domínio chinês. Para maiores informações, acessem o meu Twitter, @romanoolimpico.
Futebola.
A Comissão de Cultura e Esporte da Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal de Fortaleza discutiram, em audiência pública, a regulamentação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol do Ceará. O debate foi proposto pelo deputado Evandro Leitão, com base em apelos dos clubes, torcedores e dois projetos em tramitação. Ex-presidente do Ceará Sporting Clube, Evandro Leitão, questiona a eficiência da Lei Federal número 12.299/10, que proíbe o porte de bebidas alcoólicas em eventos esportivos.
Temos o do deputado Eli Aguiar e temos o do deputado Goni Arruda. São dois projetos que têm, na sua essência, a liberação das bebidas alcoólicas, um sendo um tanto quanto mais abrangente, regulando com alguns parâmetros, que é o do deputado Goni Arruda, e o outro, a liberação da bebida alcoólica, especificamente a cerveja, o chopp, nas praças esportivas. Portanto, nós possamos aprofundar essas discussões, aprofundar esses dois projetos. É importante não só para o desporto no estado do Ceará, mas sobretudo para a economia do nosso estado, onde ela abrange aí ambulantes, ela abrange pessoas que comercializam bebidas, não só bebidas, mas também toda uma rede que será contemplada, fazendo com que a economia do nosso estado possa estar sendo aquecida.
O autor do projeto de lei número 234/15, deputado Eli Aguiar, sugere uma pesquisa popular sobre o tema.
A violência que domina os estádios ou as circunvizinhanças não é provocada pela venda do chope para aquele torcedor equilibrado que vai ao estádio de futebol. Toda essa violência, isso já foi comprovado por A mais B, que é uma violência patrocinada pelos grupos organizados, por torcidas organizadas que marcam através das redes sociais esse confronto. Então não é a venda do chope, mesmo porque a droga pesada, ela está dentro do estádio. A polícia militar, a polícia civil já filmaram isso comprovadamente. Então eu acho que é um projeto que precisa de uma discussão mais profunda e, se for o caso, até uma pesquisa de opinião pública para saber se a população quer ou não que o chope seja vendido nos intervalos dos jogos de futebol no estádio Castelão e Presidente Vargas e também nos estádios do interior do estado.
Projeto de lei número 237/15 do deputado Goni Arruda já disciplina a venda de bebida alcoólica nos estádios.
No meu projeto, eu coloco a disciplina de que cada consumidor só possa comprar 2 copos de cerveja por vez. E a gente apresentou esse projeto aqui dentro da casa para que a gente possa ter, como outras praças esportivas do Brasil têm, vários estados brasileiros já têm a venda de bebidas alcoólicas nos seus estados. Então a gente está querendo fazer com que o Ceará também se adeque a essa realidade, que é uma realidade nacional. Não me parece razoável o estado do Ceará ter liberado isso para os estrangeiros, para a Copa do Mundo, e nós vamos proibir para os cearenses? Nós temos que perguntar para a torcida cearense se ela quer a volta da possibilidade do consumo de bebida alcoólica dentro do estádio. É isso que a gente está tentando fazer nesta comissão e é isso que versa o meu projeto de lei.
Os deputados Goni Arruda e Eli Aguiar irão apresentar uma nova proposta estabelecendo o regramento para a comercialização de bebidas nos estádios, com parâmetros como tipo de recipiente para servir a bebida, percentual de álcool e horários permitidos. Você acha razoável a liberação da venda de cerveja nos estádios, Fernando Graziani?
É isso, Jota. Um grande abraço para você, para os ouvintes. E acho importante a iniciativa de trazer o tema à tona. Mesmo que seja liberada a venda de cerveja no estádio, não será isso que vai aumentar a média de público, porque são muitos fatores que impedem o torcedor de ir aos estádios. Esse é um deles, um pequeno dentre tantos. Quais são, por exemplo? Falta de segurança, falta de transporte público adequado, transmissão dos jogos para a praça, né? Isso acontece muito no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste também. Na Série B, não. A Série B é só pay-per-view. Aí é mais tranquilo. O torcedor tem que ir mais ao estádio. Mas as cidades não estão preparadas para esses eventos. Então tem uma série de situações, crise econômica, tudo isso atrapalha. Eu estranho que uma pessoa não consiga assistir um jogo sem beber. Mas respeito. E desde que seja, claro, tudo bem colocado, não vejo um problema. Porque o que acontece hoje, infelizmente, é uma grande hipocrisia. Porque as pessoas bebem muito fora do estádio, entram embriagadas e causam confusão. Esse que é o problema. Ou seja, ou tem que se proibir tudo, ou então que pelo menos faça a situação correta, de forma que os clubes possam conseguir um valor dessa venda, para que as pessoas possam ir um pouco mais ao estádio. Mas volto a lembrar, não é isso que afasta o torcedor, são muitos fatores. Já que a venda lá fora, a um metro do estádio, é válida, não é proibida, ninguém faz nada, então que a coisa seja regularizada, é até mais fácil de controlar.
A lei fala em 100 metros, mas hoje, por exemplo, a bebida é usada no estacionamento do Castelão, dentro do PV, de forma irregular.
Pois é, e dentro do estacionamento do Castelão, é dentro do Castelão.
Exatamente.
Ou seja, já tem venda.
É. E os dados também mostram que a proibição da bebida não impediu das confusões, que isso é muito mais um problema de segurança pública mesmo do que vender ou não vender bebida no estádio.
Sem dúvida, por isso que eu acho importante a audiência pública, que essas pessoas têm que se manifestar. Está, e vamos ver. Agora, claro, tem até uma briga nacional. O STF pode ser que proíba os outros estados que estão já vendendo. Quer dizer, isso é um...
Ouça de eliminar.
É, não é uma certeza que vai dar certo.
Graziani, Operação Lava Jato começa a chegar em alguns estádios do Brasil que foram construídos para a Copa do Mundo. E a Operação Jules Rimet, na Espanha, chegou no ex-presidente do Barcelona, o Sandro Rosell. Será que pode chegar no Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF agora?
Há indícios, né, que isso tenha acontecido, as investigações estão aumentando. Quando tem o FBI no meio, a gente respeita mais, inclusive, porque são investigações extremamente complicadas. Esse pessoal que comete crime financeiro, eles têm uma competência para esconder o dinheiro muito grande. O Ricardo Teixeira, inclusive, saiu na imprensa aí, nacional, que ele estaria preparando uma delação. Tá na moda, né, delação? Não, essa palavra é perigosa, inclusive. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Sem dúvida que a CBF sempre está na mira dessa situação, até porque o seu presidente não pode viajar, é investigado, o seu ex-presidente vive em prisão domiciliar lá em Nova York, numa grande mordomia, né? Mas de qualquer maneira ele está preso. O Marinho está preso e o Del Nero é que não pode viajar. Então é isso, vamos aguardar, mas sem dúvida o Sandro Rosell, que fez toda a negociação irregular do Neymar, foi condenado. O Messi também foi condenado a 20 meses de prisão. O Messi, então, foi condenado a 20 meses de prisão. Não vai cumprir pena, evidentemente, mas foi condenado por deixar de pagar imposto de renda entre 2007 e 2009 dos seus direitos de imagem. Impressionante, né? Tem muitos jogadores que são mal assessorados, às vezes pela própria família, e cometem irregularidades financeiras, mas ao contrário do Brasil, os jogadores na Europa são investigados com muito mais rigor.
Em 2 anos, o Messi deixou de pagar 16 milhões de reais, o equivalente a isso. E Neymar continua também com uma briga judicial, se defendendo, mas ele é ameaçado também.
Sem dúvida.
Graziani, na Libertadores da América, digamos que fomos aprovados por média, um pouco mais da média.
Não, mais da média, né? De 8, 6 se classificaram, muito bom. Agora, os outros dois que nos classificaram foi por besteira, poderia ter sido todos. A Chapecoense fez uma bobagem, Jota, inacreditável.
Foi demais.
Por mais que a gente já saiba que a Conmebol é desorganizada e que o aviso que o jogador estava suspenso chegou faltando 3, 4 minutos para o jogo começar, o que é surreal, mas jamais a Chapecoense e o seu presidente deveriam ter instigado a escalação.
Desobediência descabida.
Exatamente, porque mesmo que seja desorganizado, eles poderiam depois fazer outra coisa, entrar com ação de perdas e danos, reclamar, mas o fato é que existia uma punição que estava em vigor, e eles souberam antes do jogo começar, ou seja, tinha possibilidade, eles assumiram um risco altíssimo e estão eliminados. Agora, é claro, tem o próximo julgamento, nessa semana vamos ver se vai ser revertido. A Chapecoense vai alegar que não recebeu o aviso como deveria ter recebido, aquela coisa toda. E o outro eliminado foi o Flamengo, que cometeu um vexame, né? Porque já estava com a vaga na mão e isso aí já está fora desde a outra semana. Mas os outros 6 times se classificaram com tranquilidade, Grêmio e Palmeiras, Grêmio muito bem, Palmeiras, Santos também bem sossegado, Atlético Paranaense conseguiu também, Botafogo, os times estão muito bem realmente, o Santos estão muito bem.
E o Atlético Mineiro ainda emplaca um quase Mineiro, artilheiro,
o Atlético Mineiro também. Então são 6 times com muita força aí para brigar nas oitavas de final. É bem capaz que a gente tenha um campeão da Libertadores que fale português.
E nós aqui? Está em andamento o Campeonato Brasileiro da Série B, da Série C, Fortaleza e Ceará em disputa. Fortaleza ainda tentando se organizar, contratando jogadores, o Ceará idem, as coisas vão caminhando e o Ceará resolve voltar ao Estádio Castelão no jogo contra o Londrina, porque se arrependeu da taxa alta que pagou no estádio Presidente Vargas. Não tem planejamento, não? O dirigente não faz as contas antes, não, Graziani?
Então, há taxas lá complicadas. Agora, tem um outro fator, que é o gramado. O gramado do PV foi muito criticado pelo elenco do Ceará. Eu acho que o elenco do Ceará, inclusive, fez certo. O elenco não tem que se preocupar se a taxa é alta, se a taxa é baixa. E sim com a qualidade do espetáculo, com a qualidade do futebol. E o que, que eles entenderam? Que o gramado do PV tá duro, mal cortado, mal cuidado, seco. E tá mesmo. Basta olhar. Não precisa nem entender de grama. Precisa ser especialista em grama. O Castelão tá um pouco melhor. As condições do Castelão são melhores. E os jogadores pediram. Eles não estão obrigando ninguém. E aí o Ceará voltou atrás com a alegação também de taxa mais alta. E também sabe, o Cametá no primeiro tempo do primeiro jogo contra o Boa, que foi o jogo de estreia do Ceará como mandante no PV, já saiu esculhambando o gramado.
Já no treinamento, durante a semana, havia reclamação. Jogadores do Fortaleza também não gostaram do gramado do PV. Mas o Fortaleza, até agora, não se manifestou voltando para o Castelão. Não sei como é que isso vai ficar. O fato é que, entre Castelão e PV, qualquer um vai optar pelo Castelão.
Pois é, e a gente tem aí o Fortaleza nos dois próximos jogos, né? Fortaleza que jogou ontem contra o Salgueiro, agora enfrenta o Asa em casa e depois visita o Cuiabá. E o Ceará, depois do confronto de ontem contra o Náutico, no Recife, o Ceará recebe o Londrina, já no Castelão, como você falou, e também depois visita o Forte América Mineiro. O Londrina também é um time importante, mas o Ceará tem uma tabela complicada. A Série B está num nível mais alto do que eu achava que estaria, viu, Jota? Acho que tem times muito bons, mas claro que não tem super times, mas o que a gente vê é uma disputa muito grande por pontos na Série B.
Verdade. E o Givanildo Oliveira não esperava as dificuldades que ele está encontrando. Perdeu o Richardson com uma contusão, jogadores que foram embora.
Está complicada a situação.
Jogadores que não se encontram, ele está recebendo novos jogadores, tem que remontar o time do Ceará do meio para frente.
Tem muita gente machucada, o Pedro Ken ficou machucado um tempão, o Lelê mais duas semanas pela frente para se recuperar, jogadores chegando sem nível físico ideal, o Ricardinho que não consegue se recuperar, essa contusão do Richardson, só a defesa do Ceará que continua firme e ninguém se machuca. Agora, do meio campo pra frente, tá fácil não. Além das opções técnicas não serem muito altas, tem a situação das contusões que estão se agravando muito.
É, e o Bonamigo, que já recebeu alguns reforços, está segurando a mexida no time, ainda devem chegar mais reforços para melhorar o time do Fortaleza.
Em relação ao Fortaleza, é importante dizer que o regulamento da Série C mudou e agora são apenas 35 inscritos. Isso somando goleiros e somando jogadores sub-23, ou seja,
5.
O Fortaleza só tem aí mais 8 ou 9 vagas para preencher, porque o Heitor, que foi dispensado, estava inscrito e não pode substituir. Tem os novos contratados, né? O Wellington Reis, o Jô, que não foi levado para viagem, e Edmar, que também foi para viagem agora lá contra o Salgueiro. Ou seja, faltam aí 7, 8, 9 vagas que o Fortaleza vai precisar preencher com critério, não pode errar. O limite é a 10ª rodada, ou seja, tem que ter critério para contratar.
Acabou.
Exato.
E acabou o nosso papo.
É isso, um abraço.
Um abraço. No último bloco, favoritos e zebras da Copa das Confederações.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Dicas de saúde.
Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave as mãos depois de tossir ou espirrar, usar o banheiro, tocar objetos de uso coletivo, como trincos, corrimãos, etc. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o braço. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como copos, talheres e toalhas. Proteja sua saúde. Adote uma rotina preventiva. E em caso de sintomas da gripe, procure atendimento médico.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte. Além da emoção.
Faltam 20 dias para a Copa das Confederações 2017, o esquenta da Copa do Mundo da Rússia. A competição não reúne as melhores seleções do planeta, reúne os campeões continentais e o campeão da última Copa do Mundo. As seleções da Alemanha, campeã 2014, e Portugal, campeã europeia, são os destaques. As seleções campeãs americanas, Chile e México, tentarão surpreender. Camarões, campeã africana, aparece como autêntica zebra.
A Rússia vai tentar provar que será boa anfitriã das melhores seleções do mundo em 2018. A novidade é que a edição de 2017 pode ser a última. A FIFA alega problemas de calendário para a Copa das Confederações do Catar em 2021, além de admitir que o torneio é caro e deficitário.
História das Copas.
O governo da Rússia não poupou distância e preparou o Mundial em 11 cidades, com 12 estádios, entre eles 7 novos e 5 reformados. A Copa das Confederações, no entanto, será disputada em 4 cidades: São Petersburgo, estádio Krestovsk, ao norte do país; Sochi, estádio olímpico de Fish, ao sul; Moscou, no novo estádio de Spartak, a oeste; e Kazan, Arena Rubin Kazan, a leste. A estreante Rússia encabeça o Grupo A, ao lado de Portugal, México e Nova Zelândia. Os soviéticos, ou águias douradas, apelidos da seleção russa de futebol, têm a grande oportunidade de imitar a seleção brasileira, única que venceu a Copa das Confederações em casa na edição de 2013. Acontece que a Rússia é a terceira força da UEFA na competição, atrás da Alemanha e Portugal, mesmo contando com a torcida em casa. Segundo os analistas, a Rússia ainda está atrás do Chile em termos de chances de conquista de título. Entre os recentes convocados de Stanislav Chertsov, destaques para o goleiro Akin Fiv, zagueiro Kombarov e o meio-campista Zhirkov, além do goleiro brasileiro Guilherme. Para imitar a seleção brasileira, a Rússia terá de fazer bem mais gols que fez aqui no Brasil em 2014. Apenas 2, um deles contra a Argélia, praticamente desclassificada nas eliminatórias da África. A Alemanha encabeça o Grupo F ao lado da Austrália, Camarões e Chile. Os 11 nacionais, ou as águias, como são chamados os jogadores da seleção alemã de futebol, também podem imitar a seleção brasileira, única que venceu a Copa das Confederações em 2005 na Alemanha, após a conquista de um Mundial da FIFA em 2002 no Japão e Coreia do Sul. Em 1999, no México, a Alemanha não conseguiu chegar às semifinais. Foi surpreendida pelos Estados Unidos na fase de grupos. Em casa, em 2005, os alemães perderam a semifinal para o Brasil e terminaram com um suado terceiro lugar. A Alemanha ganhou do México por 4-3 com um gol de Balak ao sétimo minuto do acréscimo de jogo. O locutor mexicano só lamentou o gol.
Tratará de adelantar-se pouco a pouco, a barreira já o está fazendo. Aqui vem Pala, que o balão por arriba. Gol! Veja nada mais como nos fazem o gol. Em uma jogada innecesaria. Na barreira.
Diferente de outras competições, a Alemanha ainda não carimbou a Copa das Confederações. Hoje, líder do seu grupo nas eliminatórias, a Alemanha é apontada como favorita. O treinador Joachim Löw, no entanto, não parece estar preocupado com isso, porque não contará com suas principais estrelas. Löw vai poupar vários campeões mundiais, entre eles Manuel Neuer, Thomas Müller, Lahm, Toni Kroos, Özil, Khedira e Hummels. Pena que o jovem Leroy Sané, 21 anos, filho de um africano do Senegal com uma típica alemã de Essen, não estará na Rússia. o meia do Manchester City será submetido a uma cirurgia no nariz para estar recuperado a tempo da próxima temporada. Campeão europeu de 2016, Portugal está a perigo nas eliminatórias, atrás da Suíça na chave classificatória. Segundo a crítica, a estreante seleção portuguesa pode atrapalhar a Alemanha na busca do primeiro título. Entre os convocados de Fernando Santos, destaques para Rui Patrício, Pepe, Fonte, Cedric, Rafael Guerreiro, Adrien Silva, William Carvalho, João Mário, Nani e Quaresma, comandados pela estrela Cristiano Ronaldo. Surpreendeu a desconvocação de dois heróis da campanha do inédito título europeu: Renato Sanches, autor do gol do empate nas quartas de final, e o artilheiro Éder, autor do gol do título contra a França. Vai entender o treinador Fernando Santos. Camarões puxa a fila das zebras. Os leões indomáveis, como é chamada a seleção camaronesa, dificilmente criará dificuldades aos favoritos ao título. Camarões venceu a Copa Africana, mas está quase desclassificada nas eliminatórias pela Nigéria. A Austrália, vice-campeã em 1997, na Arábia Saudita, derrotada pelo Brasil, e a Nova Zelândia, sem história na competição, parecem presas fáceis. Os australianos, ao menos, estão quase garantindo uma vaga no Mundial 2018 pelas eliminatórias. Já foi campeão da Copa das Confederações em 1999 sobre o Brasil, quando recebeu a competição. Os mexicanos pretendem repetir a façanha, aproveitando a boa campanha das eliminatórias. Ochoa, Moreno, Herrera, Hernández e Peralta são os titulares mais perigosos do time. Enfim, sem as forças europeias, França dois títulos, Itália e Espanha. Sem as forças sul-americanas, Brasil, quatro títulos, Argentina, um título e Uruguai, surge uma nova força. O estreante Chile de Bravo, Medel, Bissejur, Isla, Valdívia, Sanchez, Vargas e do goleador Puch.
Demorou para tocar, Vidal no put, invadiu a área, tá pintando o sétimo! Sétimo gol, e tome tititi, lelele, e tome viva Chile!
Não, não, o nome do presidente russo é Putin. Acho que ele também vai torcer pelo gol de Push e gritar titi, lelê. Terminou o programa, obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação, J. Lacerda. Reportagens e comentários, Fernando Graziani, Marcelo Romano, Robério Lessa e Cláudio Teran. Edições, Reginaldo Souza. Finalização, Nabucodonosor. Direção, jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação, Ronaldo César. Coordenação de comunicação, Ilo Santiago Júnior. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigo! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.